Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Bem-vindos mais uma vez ao programa Contra a Informação, o primeiro do ano 2020. Hoje, conversando aqui com o professor, meu colega, jornalista Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme.
Então é isso aí. Hoje nós estamos aqui, finalmente, ao vivo, né, Mauri? Fazendo um programa ao vivo. E num formato um pouquinho diferente, a ideia hoje é fazer uma discussão, uma conversa aqui nós dois, aquele cafezinho, depois do almoço, né, Mauri? E falar um pouquinho sobre assuntos da atualidade relacionados aí aos bastidores da mídia, a questões relacionadas a jornalismo, no objetivo sempre de formar o público, de conversar com você, explicar um pouco de como funciona esses bastidores, também polemizar um pouco, colocar algumas questões em pauta aqui que nós julgamos que sejam importantes, pensando pelo olhar de jornalistas, né, e falando de jornalismo, falando de mídia, né, fazendo aí um papel um pouco de ombudsman do jornalismo, né? E hoje nós vamos falar aqui de um tema bastante atual e que tem incomodado sobretudo a nossa categoria, a categoria dos jornalistas, né, Mauri? Vamos falar aqui um pouco sobre os ataques recentes do presidente da República a colegas da imprensa, jornalistas, imprensa de modo geral, que tem sido cada vez mais recorrente, né, Mauri?
Pois é, mais recorrente e infelizmente não é só no Brasil também, né? É uma onda que às vezes é mais intensa, às vezes retrocede um pouco, mas uma onda no mundo inteiro, né, de perseguição a jornalistas e, por extensão, uma perseguição aos direitos da sociedade de ter acesso a informações.
Pois é, acho que essa é a questão principal, né? Porque o ataque a um membro da imprensa, um jornalista, a um veículo de imprensa de modo geral, é claro que a gente precisa que resguardar determinadas ocasiões, determinadas situações em que nós vemos muitas vezes, ou em algumas vezes, a imprensa sendo usada para deturpar, para distorcer a opinião pública, mas excetuando esses casos, o que a gente percebe realmente é uma escalada de violência, e a violência não é só física nesse sentido, ela pode ser uma violência a moral do cidadão, né, do jornalista, um ataque à própria profissão, mas, sobretudo, um ataque à democracia, porque nós precisamos entender que o jornalismo é um dos pilares da democracia, é uma das instituições que garante acesso à informação para que as pessoas saibam como guiar a sua vida, em quem votar, o que comprar, o que escolher, o que fazer da sua vida. E sem informação, nós acabamos sendo ou acabamos tendo uma restrição do nosso direito de exercício de cidadania, que eu acho que essa que é a questão principal nesses episódios que nós temos vivenciado, sobretudo no Brasil e também em outros países, né, Mauri?
Então, não há mínima possibilidade de um indivíduo exercer a sua cidadania se ele não tiver informações para saber o que está acontecendo e conhecer os seus direitos. E a informação é a matéria-prima crucial do jornalista, né? E quando um profissional de imprensa tem esse direito de buscar a informação e torná-la pública, ele tem direito cerceado, está cerceando também, se está cerceando o direito do cidadão de ter acesso àquela informação que é vital para a vida dela. Que hoje é impossível uma pessoa, uma sociedade, né, existir sem o livre fluxo de informações. Para guiar a vida, para saber em quem votar, como você acabou de mencionar. Enfim, para se situar no mundo, né?
Talvez para conhecer. É o termo usado pelo Eduardo Medici, quando ele diz que o jornalismo é uma forma de conhecimento.
Sim.
Ainda que com as suas dificuldades, ainda que esse espelho não seja tão nítido para nós, né? Esse espelho da realidade, de algum modo o jornalismo ajuda a explicar o cotidiano, né? A gente muitas vezes pauta a roupa que nós vamos usar naquilo que o noticiário apresenta sobre a previsão do tempo, por exemplo.
Sim,
coisa
claro.
Simples, né?
Não, o conhecimento ele vai sendo construído a partir de um conjunto de informações que a pessoa vai consumindo de diferentes lugares e ela vai formando o seu conhecimento para aplicação prática, para aplicação na profissão, enfim, qual seja o ambiente que ela queira aplicar. Então, Cara, a informação ela está no cerne da existência humana. É a partir do livre fluxo, né, de informações que a sociedade conseguiu chegar no estágio que está agora. E quando a gente se depara com instituições, com governos que tentam bloquear determinadas informações porque desagradam a ele, ao governo ou a essa instituição, a gente tem aí um fenômeno muito grave para a sociedade. Porque a gente precisa saber lidar com a crítica também, né? E é a partir da crítica que a gente vai melhorando, vai evoluindo. E quando a gente tenta, de alguma maneira, né, bloquear essas críticas, a gente estagna, a gente fica no mesmo lugar. E a gente não permite que outras pessoas evoluam também a partir dessa livre circulação de informações. Então é bastante temerário, né? E tem... E não é um fenômeno exclusivo no Brasil. Há 2 dias, por exemplo, o presidente Donald Trump ele cortou pela metade o número de jornalistas de veículos de comunicação estatal da China que podem trabalhar lá nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos aí o embate das duas maiores potências econômicas do mundo, né? E o Trump, ele, idiota, ele não é, né? Ele sabe que as informações, quando chegam a público, as pessoas vão formando a sua opinião a partir dessas informações. E então, já em diversas arenas, né, essas duas maiores potências econômicas do mundo estão se digladiando. E agora fica muito claro, né, quando o Trump cerceia o acesso, a cobertura nos Estados Unidos de parte da imprensa estatal chinesa, é muito claro de que o valor que ele dá para a informação, o valor que ele dá para o conhecimento gerado a partir do acúmulo de informações pelas pessoas. Controlar a informação é controlar poder, né? Quem tem informação, quanto mais informação tem, mais poder tem. E o Trump não é bobo, ele sabe disso. Então, ele quer... ele já teve outros episódios, né? No ano passado, ele mandou expulsou de uma coletiva de imprensa na Casa Branca um jornalista da Univision, um canal mexicano, mas que tem... Que cobre as questões... enfim, dos Estados Unidos, né? Tem uma base, né, nos Estados Unidos, a Univision. O cara simplesmente expulsa da coletiva e manda o cara voltar pro país dele, voltar pro México. Né?
Teve um outro episódio em que ele, no meio de uma coletiva, na pergunta de um repórter, ele julgou que seria ofensivo, né? Ele simplesmente parou a coletiva. Quer dizer, ele disse assim, olha, não vou mais dar entrevista, acabou aqui, porque a pergunta que o cara fez não me interessa, enfim. Quer dizer, é também uma maneira de cercear. Né? E o Bolsonaro fez a mesma coisa recentemente aqui no Brasil, né? Quando ele disse que ele não falaria mais com a imprensa enquanto estivesse recebendo ou enquanto fossem publicadas notícias que não... ou que denunciassem desvios, problemas do governo dele. Então, é uma maneira também de cerceamento, né? Quer dizer, o cerceamento não é só você ir lá ameaçar, dizer, sim, e xingar, claro, agredir o jornalista. Mas isso também é uma forma de violência quando você para uma coletiva e responsabiliza o jornalista por, né, não querer falar mais, por não, enfim, não se pronunciar mais sobre o caso. Então, assim, são maneiras, né, que a gente tem verificado, são estratégias que governantes têm usado agora para tentar impor um controle sobre a imprensa.
Então, o governo Bolsonaro é um simulacro do governo Trump, né? Então... o Bolsonaro, ele segue o modelo trumpiano e por isso é também muito a razão do sucesso, entre aspas, aí do Bolsonaro aqui no Brasil, com uma boa fatia, né, dos brasileiros. Mas aí isso também, tanto aqui como lá nos Estados Unidos, Trump e Bolsonaro, eles... usam estratégias de notícias falsas para tentar desqualificar os jornalistas. Eu estava lendo agora, por esses dias, até anotei aqui, a Carta Capital, a revista Carta Capital, que é marcadamente, né, uma publicação de esquerda, traz um artigo bastante interessante que diz que o ataque de Bolsonaro à imprensa e a perseguição a jornalistas são um estímulo às fake news. Porque os seguidores, né, aqueles que... que gostam do Bolsonaro, como ele é, esse jeitão dele, essas pessoas vão se sentir autorizadas. Se o grande líder dessas pessoas usa dessa estratégia de desqualificar jornalistas e usar notícias falsas para contradizer notícias verdadeiras da imprensa, então as pessoas se sentem autorizadas a fazer isso também. Então vai criando um efeito catártico em uma parcela bastante significativa da sociedade. E, como a gente comentou há pouco, a informação ela é crucial para a subsistência de uma sociedade.
Sim.
E daí, se nesse meio as pessoas não conseguirem mais distinguir o que, que é uma informação de qualidade verdadeira de uma informação falsa, as pessoas vão se guiar cegamente a partir de mentiras.
É.
Né?
E você descredibiliza quem tradicionalmente sempre trabalhou com informação, com quem é pago para produzir informação, para trabalhar com informação. Sobretudo, pessoas que se formaram na área, que estudaram para saber como trabalhar com a informação de uma maneira responsável. Então, há uma série de consequências nisso. Eu só queria lembrar aqui que nós estamos ao vivo pela Rádio Ninter. Você pode participar aqui com a gente, mandando comentários, perguntas, sugestões aqui, né? Pelo Facebook da rádio, tá? É facebook.com/radioninter. Então, você pode comentar lá, tem um chatzinho lá da nossa live ali. Você pode comentar por ali, a gente vai conversando aqui também. Mauri, vamos falar um pouquinho dos casos que a gente teve aí. Já nós estamos falando aqui dos ataques do governo Bolsonaro à imprensa. E alguns ouvintes talvez não tenham noção ou não ficaram sabendo de quais foram os fatos, né? Do que a gente está falando exatamente. Então, precisamos daqui em tempos de desconfiança, né? Sobre os acontecimentos, sobre os próprios fatos. Nós precisamos, então, descrever quais são os fatos, né? Do que nós estamos falando aqui. O caso mais recente aconteceu no dia 25, tá? Foi terça-feira, agora 25 de março.
De fevereiro?
De fevereiro, desculpa, né? A Vera Magalhães, que é colunista do Estadão, do Jornal do Estado de São Paulo, divulgou uma notícia de que o presidente havia repassado por WhatsApp um vídeo que convocava para uma manifestação nacional contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal. Esse assunto, inclusive, repercutiu bastante, alguns acusaram, inclusive, de golpismo, né? Enfim. E aí, na sequência, vários vídeos, vários, enfim, materiais, documentos que foram sendo transmitidos por WhatsApp tentavam descredibilizar a Vera Magalhães, né? Ou ataques pessoais, inclusive, né? Vídeos, imagens que foram fraudadas, né? Que foram manipuladas para tentar retirar a credibilidade da jornalista, né? E um dos movimentos que repercutiu muito isso foi o movimento Avança Brasil, que é um movimento ligado, inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro, né? Uma dessas mensagens, inclusive, sugeria um acordo entre a Vera Magalhães e o Fernando Henrique Cardoso para fazer o ataque ao Bolsonaro, né? Então, esse foi um dos episódios que repercutiu mais recentemente. No mesmo dia, nesse mesmo dia 26, o Bolsonaro publicou, quer dizer, desculpa, no dia seguinte, né, na repercussão, no dia 26, ele publicou no Twitter dele o seguinte, abre aspas aqui, da série João 8:32, o que leva parte da imprensa a mentir, deturpar, caluniar, enfim, atentar contra o Brasil 24 horas por dia. Quer dizer, primeiro que ele está dizendo aqui que... Primeiro que já há uma mudança aqui nos posts dele, porque ele já está dizendo que uma parte da imprensa mente, né? Então, tem uma parte que não mente, né? Ele é o juiz aqui, ele está dizendo que... né? Ele consegue definir quem mente e quem não mente, né? Continuando. Abstinência de verba ou medo da verdade? Foi uma das questões que também foram levantadas aí, porque os recursos estavam sendo destinados mais para um do que para outros. Então, ele resume a problemática questão financeira, quando a gente sabe que não é, ela é política, né, muitas vezes, né, Mauri? Jeremias 1:19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Para te livrar, bom, sei lá. Tá estranho aqui, mas ele escreveu para te livrar, diz o Senhor. Ele se utiliza de uma passagem bíblica, né, para se autorizar como uma pessoa que diz a verdade, que é vítima. Ele está se vitimizando aqui no final das contas.
Sim, e ele usa um discurso messiânico, né? Quando ele recorre a apóstolos, né? O Brasil, ele é um país bastante religioso, né? Seja de uma matriz católica ou protestante ou neopentecostal. E ele se vale muito desse discurso messiânico. Então, eu estou do lado de Deus. Olha aqui, ó, os santos, os apóstolos estão... É, previram já algo que me iria acontecer, enfim. É, e isso é uma estratégia, sei lá como dizer, perigosa, mas é muito mais do que isso, né? É de um mal-caratismo isso, na verdade. Porque quando ele diz também que o que leva parte da imprensa a ficar conspirando contra o país 24 horas por dia, ele já tinha elegido quais são os veículos de imprensa contrários às opiniões dele, Folha de São Paulo, Globo, enfim, alguns outros veículos, ele está dizendo que a outra parte que luta em favor do Brasil é aquela que diz o que ele quer ouvir. E quando ele fala sobre seria uma questão financeira ou medo da verdade, os dados da distribuição orçamentária do dinheiro público federal para os meios de comunicação mostram muito claramente como houve uma inversão desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Ele acabou de completar um ano agora há pouco, mas já nos primeiros meses, como houve uma inversão da distribuição da verba publicitária oficial para as principais emissoras de televisão. A Rede Globo, por exemplo, do primeiro trimestre de 2019, aí depois esses valores foram sendo mantidos, né? Na sequência, mas a Globo teve o valor de verba publicitária oficial da União estabilizado, enquanto a verba publicitária para a TV Record se multiplicou por 7 e ultrapassou o valor nominal que era repassado para a Rede Globo. E o do SBT praticamente empatou com o da Record, subindo também 7 vezes. Quando as duas emissoras, não estou aqui em hipótese nenhuma fazendo a defesa de uma emissora e de outra, mas aí ele burla também o critério técnico de audiência, que é a economicidade na administração pública. O administrador público, ele tem que usar bem o dinheiro que é do povo, né? E essas duas outras emissoras juntas, somadas, a audiência não chega à emissora da TV Globo, a audiência da TV Globo. Então, assim, é nitidamente uma estratégia, usando o dinheiro público por uma estratégia política dele. E não à toa que no desfile de 7 de setembro do ano passado, de 2019, estavam lá no palanque junto com ele o Edir Macedo, da Record. Dono da Record, e o Silvio Santos, dono do SBT. Essas emissoras que mais ganharam dinheiro, né?
Teve um jantar no ano passado, dia 27 de março. E nesse jantar... foram selecionados quais jornalistas poderiam fazer a cobertura do evento. E nessa cobertura foram liberados jornalistas da Record, jornalistas do SBT, que mais aqui? Da Cultura e da Band. Tá? Essas emissoras tiveram jornalistas liberados para participar de um jornal de um jantar beneficente lá em São Paulo. E foram impedidos de entrar, de cobrir o evento. Jornalistas da UOL, da Folha de São Paulo, Jornal Globo, Estado de São Paulo, Valor Econômico, TV Globo e Rádio CBN. Então, aqui já há uma seletividade também em quem pode ter acesso à informação do governo.
Aí, voltando ao Twitter do Bolsonaro, metade, porque metade da imprensa e a outra metade? Então, ele já elegeu quais são os veículos dele, mas a custa de quê? De dinheiro público, com verba publicitária, basicamente. Então, isso é uma desonestidade com o povo brasileiro.
Sim, e sobretudo, é um desserviço ao jornalismo, porque ele está dizendo, então, que o jornalismo é manipulável, que é comprável. Uhum. Ele está assumindo isso aqui para nós. Né? Ah, então, porque o dinheiro é que está determinando se a imprensa vai me favorecer ou não. Então, ele está dizendo que ele compra a imprensa, é isso?
Uhum.
Né? Teve mais um caso aqui também, Mauri, dia 26, agora, de fevereiro. O jornalista Felipe Betim, do El País Brasil, ele foi ameaçado. E essa é outra questão também importante, né? Porque não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é o comandante desse tipo de ação, né? Desse tipo de estratégia. Mas vários outros dos correligionários aí, deputados, os próprios filhos dele, enfim, esses movimentos que a gente nunca ouviu falar, que de repente surgem na internet, em redes sociais, que compõem a chamada milícia digital dele, faz vários ataques, produz muito conteúdo também. E um desses foi o Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que ele... um comentário que tinha sido feito pelo Felipe Betim, falando sobre homens de botões dourados, fazendo uma referência aos generais do Exército, que eram muitas vezes quem determinava determinadas ordens dentro do Congresso Nacional, né, do governo. E aí o deputado responde assim, abre aspas, né? Exatamente, é este o resultado. O terror de idiotas comunistas feito você. Não gostou? Já sabe. Num tom de ameaça, sim, de intimidação ao profissional. Já sabe o que ele está querendo dizer com isso. Já sabe que ele vai agredir, vai matar, vai fazer alguma coisa. Qual que é a intenção, né? Pode ser que não seja de fato a intenção, ainda que nós tenhamos casos de jornalistas morrendo, sendo agredidos. Enfim, né? Teve o caso do Léo Veras agora, então, brasileiro, que foi assassinado agora no Paraguai, por exemplo.
Eu até ia comentar, porque o Léo Veras, ele foi assassinado a tiros em Pedro Juan Caballero, embora ele atuava na região de fronteira, né? Pedro Juan Caballero no Paraguai, Ponta Porã, no lado brasileiro, em Mato Grosso do Sul.
Você conhecia, inclusive, ele, né, Mauri?
Não, eu conhecia o trabalho, mas ele pessoalmente não, né? Então, o Léo Veras, ele já tinha sofrido várias ameaças. Então, a gente pode negligenciar uma ameaça.
Assim como o colega dele que tinha morrido uns dias antes, né? Um tempo antes. Deixa eu achar aqui o nome aqui do outro jornalista, que trabalhava também lá na região e que também estava sofrendo uma série de ameaças em Pedro Juan Caballero e foi morto um pouco antes dele, o Gerardo Seferino Servian. Coronel, que era um jornalista da Rádio Paraguaia, que também tinha sido morto em Ponta Porã, e depois o Cândido Figueiredo Ruiz.
Não, o Cândido não foi morto.
Ah, não, mas ele tem relatos de ameaça de morte.
Ah, não, o Cândido...
Ameaça de morte.
O
vive Cândido... protegido por guarda-costas, sim, 24 horas por dia.
O Cândido é um grande amigo meu, ele tem feito muitas palestras mundo afora aí sobre jornalismo. Ele é um correspondente do jornal ABC Color naquela região.
Isso.
Ele já
isso.
teve a casa dele metralhada 2-3 vezes. Ele anda com escolta policial já há muitos anos. Ele tem uma vida muito restrita, ele e a mulher dele, em razão dessas ameaças todas. Porque há uma ameaça muito concreta. Há uns 2-3 anos, eu não lembro exatamente agora, um outro jornalista tinha sido morto naquela mesma região, um jornalista paraguaio, Pablo Medina. Então, a gente nunca pode negligenciar uma ameaça, porque ela traz implícito algo concreto também, uma intenção de produzir um dano mais grave do que simplesmente as palavras que são escritas ou pronunciadas.
Ou, às vezes, de intimidar, impedir que o jornalista continue o trabalho dele.
Sim, não, né? Toda ameaça...
O efeito é esse,
né? Toda ameaça tem essa função de intimidatória, né? De fazer com que a pessoa se cale, né? Então, a gente nunca pode negligenciar uma ameaça que é feita, quem quer que seja, né? Porque uma hora ela pode ser concretizada. E o grave disso tudo é que... Quando o líder de um movimento, ou no caso um líder de uma boa parcela da sociedade brasileira, que é o Bolsonaro, o cara usa dessas estratégias de ameaça, de intimidação, de ironias, a sua claque se sente autorizada a fazer o mesmo.
É, exatamente.
Então isso se reproduz de uma maneira que é inalcançável, porque a gente não sabe em quais trincheiras vão estar os agressores, né? De jornalistas e o tipo de agressão, se vai ser apenas verbal, física ou algo mais grave, né? Uma agressão letal contra jornalistas, porque eles estão em todos os cantos, porque o líder está legitimando esse tipo de discurso,
exatamente,
esse tipo de ameaça.
Exatamente. Você chegou a ver aquele vídeo que circulou nas redes sociais, uma esquetezinha parecida com o Porta dos Fundos, foi divulgada recentemente, eu até recebi no meu celular, foi semana passada. O cara chega para jornalista e diz assim: eu quero um furo de reportagem, sua gostosa, quero fake news, você não é jornalista da Folha? Né? E aí vai, ele encena como se fosse uma pessoa vendendo uma informação para uma jornalista e está usando um linguajar jornalístico, furo de reportagem, enfim, que saiu coincidentemente, foi publicado coincidentemente na terça-feira, no dia 18, nas redes sociais, né? Na mesma data em que o Bolsonaro tinha feito uma declaração publicamente, na frente de vários jornalistas, insultando uma jornalista, Patrícia Patrícia Campos Melo, né?
Folha.
É, exatamente, tinha feito uma reportagem apontando o uso de recursos para financiar uma empresa para disparo de mensagens automáticas, criação de, de bots e tal, para espalhar fake news, né?
É isso na época da campanha. Isso a Patrícia Campos Melo entrou no radar aí dos bolsonaristas, ainda na época da campanha, foi manchete da Folha de São Paulo, ela mostrando como grupos de empresários, alguns empresários pelo menos, financiaram uma campanha no WhatsApp.
Exato,
em favor do Bolsonaro e se utilizando de fake news.
É, uma empresa, inclusive a empresa chamada Yacous, que teria sido contratada pela campanha do Bolsonaro para fazer ataques ao Partido dos Trabalhadores, né? Isso lá em 2018, mas o assunto só esquentou porque na CPMI das fake news, o Hans, como é que é o nome do sujeito aqui? Hans River do Nascimento, que é um dos funcionários da Yacous, teria sido ouvido e nessa audiência, nesse depoimento, ele ataca a Patrícia, dando a entender que haveria ali troca de favores sexuais, que ela teria se insinuado para ele em troca de informações, coisas do tipo.
Quando foi exatamente o inverso, né? Ele que acabou se insinuando a ela.
E que inclusive foi tudo desmentido, né? A própria Folha depois publicou uma série de documentos comprovando que não havia nada disso.
Diálogos,
né?
Sim, reproduziu diálogos. Mas, então, Guilherme, aproveitando a deixa, já que a gente falou agora há pouco da Vera Magalhães, agora da Patrícia Campos Melo, há N outras jornalistas, a Elvira Lobato, por exemplo, quando ela produziu uma reportagem muito longa, alguns anos, não lembro exatamente o ano agora, mas já faz vários anos, acho que em 2010, se não me falha a memória, mostrando a evolução do império da Igreja Universal do Reino de Deus, ela sofreu um ataque assim, disseminado, orquestrado, que vinha do Brasil inteiro, ações judiciais.
Uhum.
E aí várias outras jornalistas passaram a sofrer ameaças, insinuações ou ameaças. Isso é um fenômeno que a gente poderia dizer até relativamente novo no jornalismo, porque se você vê, historicamente, de uns 10, 15 anos para trás, as ameaças elas se concentravam em jornalistas homens.
Uhum.
Raramente, não que não acontecesse, mas era mais raro acontecer relatos de violência física ou verbal ou psicológica contra jornalistas mulheres. Agora, se a gente pega esse histórico com essa disseminação de redes sociais de, sei lá, 5, 6 anos para cá, algo em torno disso, as ameaças, elas têm, ou perseguição a jornalistas se dá mais no recorte de gênero feminino.
Então,
as mulheres me parecem que hoje são um alvo prioritário dessas.
Contra homens, a agressão física. Contra mulheres, a agressão moral. Né? Que é o que muitas vezes...
Com insinuações de conotação sexual.
Exatamente. E jornalistas também. Teve um outro episódio aqui do Eduardo Bolsonaro. Ele faz uma declaração aqui, deixa eu achar aqui. Ele diz assim, para um repórter... Está publicado, inclusive, isso aqui na página da FENAGE. Tá? Ele diz para um jornalista, o jornalista questiona ele sobre alguma coisa e tal, e ele responde para o jornalista dizendo assim, você tem cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Quer dizer, essa necessidade de fazer ataques pessoais aos jornalistas, né? Uma afronta à moral. Sim. Que, na verdade, se o cara falasse isso para ele num quarto fechado, não faria diferença nenhuma, mas é a exposição pública.
Sim, sim.
Que a qual esses políticos colocam os jornalistas, né? Que aí que é uma forma de agressão, é uma forma de violência também, com o objetivo de cercear, de intimidar os jornalistas de algum modo, né?
Uhum. Porque eu acho que nós, seres humanos, somos movidos pelas paixões, né? O Platão já dizia lá na antiguidade, né? Que a gente é movido a essas paixões. E eu acho que esse tipo de discurso, ele apela para o emocional da plateia, né? Da audiência.
E é para o público, né?
Jogar para a plateia. De fazer essas... Porque uma insinuação jocosa, grotesca, engraçadinha, irônica, ela surte muito mais efeito na audiência do que uma informação mais substancial, mais fundamentada, né? Isso repercutiu muito mais do que se ele dissesse, por exemplo, Foi o Flávio Bolsonaro, isso?
Foi o Eduardo.
Eduardo Bolsonaro. Se ele tivesse dito, por exemplo, ah, você mentiu porque isso, essa tua informação não é verdadeira, porque
ele não rebate com argumento. Não rebate com argumento, né?
Aí essa coisa do jocosa, ela acaba impactando muito mais, chama mais atenção. Isso, isso também, a gente, como jornalista, a gente tem que fazer o meia-culpa. Porque nós acabamos entrando no jogo, quando lá o Weintraub faz aqueles erros ortográficos absurdos, a gente fica dando moral pro cara, fazendo coberturas e coberturas, quando a Damares fala as bobagens dela, vai lá à imprensa e aí coloca esse pessoal na mídia.
É.
Então, que essas pessoas são extremamente vaidosas e o pior, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa vaidosa é cair no obscurantismo. O melhor que a imprensa... Não que a imprensa não deva cobrir essas coisas, mas não com, da maneira ou com o espaço que se dá a essas sandices, né, que muitos ministros, governantes em geral aí, produzem. E aí eu acho que os jornalistas em geral, eles não são seres muito gregários, né? Eles não se agregam muito. Teve um episódio lá...
Apesar que em todos esses episódios a gente tem visto manifestações não, da Abrage, da FENAGE...
Tem, mas aí assim, estou falando de instituições em si, instituições de jornalismo, né? Entidades, e é uma parcela pequena do jornalismo, mas das empresas, por exemplo. Teve um episódio lá em Londres, há poucos meses, em que determinado veículo de imprensa foi proibido pelo primeiro-ministro britânico de cobrir o caso. Aí todos os demais jornalistas que estavam ali para cobrir o evento se retiraram, em solidariedade àqueles que foram cerceados. Então, quando, por exemplo, nesse episódio que você falou há pouco... do jantar, em que Bolsonaro elegeu, pode entrar SBT, pode entrar a Band, pode entrar, sei
Record.
Lá, Record e tal. E mais não Folha, não a Globo e tal. Poxa, esses que tiveram autorização para entrar, essas empresas, esses jornalistas, eles deveriam se solidarizar também com os demais.
E não ter ido, talvez,
E não ter ido, boicotar o jantar. Que eu acho que aí... É o jornalismo como instituição, que é o conjunto de profissionais e de empresas de comunicação, o jornalismo como instituição se impondo como deveria se impor, porque é uma instituição crucial e necessária para uma sociedade democrática. Mas não, aí, óbvio que se os jornalistas dessas emissoras, desses veículos que foram autorizados a entrar no jantar, se rebelassem e boicotassem, eles sofreriam represálias dentro das suas empresas de comunicação.
Nesse ponto aí também.
E aí eles vão acabar querendo preservar o próprio emprego, né?
Exatamente.
E daí fica um jogo assim meio de cada um por si, né? Eu vou primeiro livrar o meu, né?
É verdade. Bom, eu só queria aqui, nós estamos terminando já, Maurício, são 2:03 já aqui e está chegando no final do programa. Eu só queria destacar duas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar sobre o que a gente está falando aqui. Para quem ainda duvida da questão dos ataques, de que há uma estratégia de ataque à imprensa, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí nos números a respeito de quantas publicações o Bolsonaro fez só no ano passado de ataques à imprensa, que são mais de 120 vezes. Ele fez posts, mais de 120 posts atacando a imprensa ou declarações à imprensa, atacando a imprensa. Né? Esse é um dado que foi levantado pela FENAGE, pela Federação Nacional dos Jornalistas. Esse é um dado. O outro é uma matéria que foi publicada no El País Brasil pela Marina Rossi, no qual ela aponta a vários episódios e como esses episódios de ataques à imprensa, eles são, na verdade, utilizados para distorcer ou para desviar a atenção das pessoas sobre fatos que colocam o governo na berlinda. Um deles é a questão do aquele episódio do Queiroz, né? Do episódio da chamada rachadinha. Nós temos aí outros episódios que também, a alta do preço da gasolina, a disparada do dólar, a fila do Bolsa Família, são vários episódios que ela lista aqui, que ela vai lembrando, né? A própria CPI das fake news, sempre que tem um episódio que em algum momento, em alguma medida, coloca o governo na parede, aparecem declarações polêmicas, né, para tentar desviar a atenção das pessoas, para chamar a atenção para outras coisas que, enfim, ajudam, né, em alguma medida, o governo a lidar com essas crises políticas internas.
É, então, quando o governo acaba sendo encurralado de alguma maneira por algum problema que tenha causado alguma irregularidade, ele cria um factoide. E aí, parte da imprensa...
Cai
nesse golpe de um erro de grafia do ministro da Educação, de uma declaração de subir na goiabeira da Damares. E aí o povo fica nessas distrações. Eu acho que tem muito de intencional. Muito de intencional nessas declarações do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, dos asseclas, né? Do
próprio Moro, Bolsonaro. Né? Do próprio Sérgio Moro.
Então, Sérgio Moro, ele deu uma declaração no programa Pânico da Jovem Pan, recentemente, falando, aspas, agora não pode mais prender jornalistas, né? Numa ironia.
Quer dizer, então, que podia, então, pelo trabalho? O cara está trabalhando, tem que ser preso, é isso?
Então, há múltiplas interpretações, mas é uma ironia. Quer dizer que está insinuando que jornalista é um cidadão como qualquer outro. Se o jornalista comete um erro que é passível de punição com prisão...
Processo.
Tem que ser preso. Se é passível com uma ação judicial de reparação de danos, de alguma maneira, uma retratação, um direito de resposta ou uma indenização pecuniária,
não,
mas ok.
Não vamos falar assim, tem que ser preso. Vamos falar primeiro, responde um processo, porque se a gente falar que tem que ser preso, vão prender direto, sem o direito de defesa,
claro,
né?
Claro, seguindo o devido processo legal, obviamente, né? Mas, assim, a insinuação que se dá é que... Ele dá a entender, né, que os jornalistas cometem irregularidade a todo momento, ou ilegalidades, e que aí eles são inimputáveis. Não, jornalistas são imputáveis, sim, pelos eventuais crimes que cometem.
Tanto quanto os membros do judiciário,
claro,
do executivo,
sim,
e do legislativo.
O problema é que, no meio jornalístico, a gente não existe muito corporativismo no meio, né? As entidades como FENAGE, como ABRAGE, ABI, defendem a classe, né? Os sindicatos defendem questões trabalhistas. Mas do conjunto, a instituição toda não se protege, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, como uma instituição, os 11 ministros do Supremo, eles têm um corporativismo, uma proteção, ou o conjunto do Poder Judiciário. Então, por exemplo, a aposentadoria compulsória de um juiz que é pego vendendo sentença, por exemplo, qual que é a punição do cara? É a aposentadoria compulsória. O cara vai passar o resto da vida descansando e ganhando o seu salário mensal. Porque isso é um corporativismo no judiciário. No meio do executivo, né, do legislativo, também existe esse corporativismo. Proteger um, protege a todos. Porque se eu não proteger esse, o próximo pode ser eu, né, que vou estar na berlinda ali. Então, essas instituições têm muito de corporativismo, o que a gente não vê com muita frequência na instituição jornalismo, à exceção de algumas entidades, né, como essas que eu mencionei, ABRAGE, FENAGE, ABI, sindicatos.
Uhum. Muito bem, então, infelizmente, o papo está bom, mas acabou o tempo aqui, Mauri. E lembrando aqui que o Contra a Informação, ele agora passa a ser um programa ao vivo, exibido toda quarta-feira. Eu e o Mauri vamos estar aqui conversando, eventualmente com algum convidado, né, Mauri?
Sim.
E trocando uma ideia sobre os bastidores da mídia, falando de jornalismo, falando aí de questões que tocam a nossa profissão. E pela Rádio Uninter, tá? A gente vai exibir aqui sempre programa pela Rádio Uninter, uninter.com/rádio, mas também pelo Facebook você pode acompanhar a nossa live e inclusive comentar, compartilhar, enfim, facebook.com/rádio Uninter, repetindo aqui, facebook.com/rádio Uninter, toda quarta-feira, 13h30. Então tá bom. Pessoal, até mais, um grande abraço, boa semana para todo mundo.